Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Na onda do mar, na verga beira-mar. Na onda do mar, é o caboclo do mar. Na onda do mar, na verga beira-mar.
Caboclo do Mar, saravá, Pai Beat, né, que é o Caboclo do Mar, Pai Dada? Incorpora? É, né? É, olha só, bem-vindos ao nosso Sete Pontos, começando aqui nessa segunda-feira, saravando todos os orixás, Lara Exu, Senhor da Comunicação, salve todos os Exus, as Pombagiras, beijo pra você, muito obrigado pela sua companhia, você que acompanha a gente pelo Dial AM 930 e que acompanha a gente pelas redes sociais, que são todas, né? Agora estamos em todas, sucesso! Estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Se inventarem mais uma, a gente vai pra lá também. Queremos todas, gente.
Em breve no TikTok.
TikTok. Marcinho vai fazer uma dança pra gente fazer sucesso no TikTok. Eu gostei da ideia. E olha, eu tava fazendo um saravá aqui, porque hoje, como nós estamos aqui, vamos falar sobre muitas coisas. Não tem um programa específico. Então o Marcinho disse que vai colocar os pontos de acordo com o coração dele lá. Vamos ver, começou bem.
Esse foi o primeiro.
Começou muito bem, saravá. Então tá, hoje a trilha sonora por conta do Marcinho. Se quiserem pedir pontos...
Não me responsabilizo.
Ixi, vai se responsabilizar sim, minha filha, aqui não tem essa não. E os meus convidados aqui hoje, olha que delícia. Por falar nisso, nós estamos repetindo um ano depois dessa entrevista, eu acho. Pai Dado?
Com certeza.
Né?
Um ano depois.
Um ano depois, Pai Dado, do terreiro Paiti Pairá. Eu já tinha pensado em trazê-lo, mas agora mais ainda, né? Com mais força e com mais vontade, é um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado, prazer estar aqui.
Eu podia vir mais vezes, né? Inclusive, né, Pai Dado?
Podia, só chamar.
Poxa, vamos combinar a cada, sei lá, dois meses. E junto, Ângela Blaine, que saudade de te ver.
Faz tempo.
Outro assunto. A Ângela, eu já entrevistei a Ângela outras vezes, mas num outro programa, no programa inclusive aqui da Rádio Cultura, no Terceira Via, que eu apresentava de manhã, um programa do Observatório de Justiça e Conservação, e a entrevistei algumas vezes como psicóloga, falando sobre outros assuntos, né?
Verdade.
E hoje nós vamos falar de Umbanda. Yes! Eu adoro! E esse mundo é pequeno, né?
Nem vale. Super!
Que delícia! Bom, Pai Dado, vamos... Esse mês é o Omolu, vamos falar um pouquinho sobre ele também. Mas primeiro eu quero falar...
Ano passado foi sobre...
Foi sobre o Omolu. Por isso que eu fiquei pensando, falei, mas ó, mês de Omolu, acho que foi o Pai Dado que falou sobre Sim, ele mesmo. É. Vamos falar de novo um pouquinho, mas primeiro quero falar de você. Vamos, para quem não assistiu a entrevista, né? Vamos falar um pouquinho da sua história na Umbanda, Pai Dado.
São 36 anos de Umbanda.
É uma vida.
Uma vida mesmo.
Praticamente a minha idade.
É.
A minha também.
É. Na, com
então
gente
você
nem
até falou do Pai Beat, do Caboclo Beira-Mar. O Pai Beco também, que foi meu pai de santo, recebia o seu Beira-Mar.
Seu Beira-Mar.
De uma forma linda, inclusive, né? Muita saudade, 2 anos já sem o Pai Beco.
Foi há pouco tempo, né, aniversário, tanto do Pai Fernando quanto do Pai Beco,
isso.
Né?
Isso.
E 32 anos começou no Pai Maneco mesmo?
36 anos.
36.
Não, comecei no terreiro, vovó Cambinda, da Dona Nancy, mãe Nancy de Xangô.
Uhum.
E depois, 5 anos depois, daí conheci o Pai Fernando e fui para o Pai Maneco... E lá fiquei até exatamente a pandemia, né?
Uhum.
Até dia 14 de março de 2020.
De 2020?
É. Daí então, 16 de março fechou tudo em função da pandemia.
E daí o terreiro Paiti Pairá nasceu e...
Nasceu. Era um plano astral, né? Com certeza.
Ah,
né?
Sempre é, né?
Uhum. E... Foi um renascimento meu, né, para o Paiti Pairá.
essa... Você já tinha pensado em ser pai de santo inteiro? Nunca?
Não, nunca. Não. Já tinha cogitado essa ideia uns 2 anos antes. Queriam que eu montasse uma casa, mas eu sempre fui muito resistente nesse sentido, em função do pai Maneco, né? Que era um... Afinal de contas, foram 30 anos no pai Maneco.
É muito tempo, né?
É.
E a gente tem um... Não sei se é um se acomodar, né? Porque quando você está numa casa que está tudo bem, está tudo certo, sim, fica confortável, né?
É, completamente confortável.
Aham. Mas a gente também sabe que o Pai Maneco é um celeiro, né? É uma escola.
É uma escola e é um como eu vou dizer assim, ele semeia Umbanda, né?
Sim. O que a gente agradece muito também, né?
Com certeza.
A ideia é essa, a ideia é que
é
tem outras
casa
casas.
Que semeia, né? Gera sementes e boas sementes, sim, para a nossa religião, né?
O pessoal pega no meu pé às vezes e fala, gente, mas você só leva a gente do Pai Maneco? Eu falo, não. Pai Ti, Pai Irá. Agora, se começou no Pai Maneco, né?
É.
Porque eu acho que, sei lá, 80% das casas de Curitiba tiveram, o Pai de Santo teve alguma passagem,
passou,
né?
Passou por lá, né?
Passou por lá, né?
É, quem não passou, passou por uma casa que saiu de lá. É, né?
Tem jeito, gente. É. Tudo começou, porque afinal de contas, foi acho que o segundo terreiro de Curitiba?
Eu não sei, assim, precisar para você isso. Eu sei que o pai Fernando veio do pai Ferro, né? Do terreiro São Sebastião.
Do pai Edmundo Ferro.
É, isso, que é o nosso grande ancestral aí, que eu acho que é um dos primeiros terreiros de Curitiba, né?
Pois é, então não tem jeito, né?
É.
Todo mundo meio que começou por
lá. A dona Nancy, que foi minha primeira mãe de santo, também saiu de lá, do Pai Ferro, né?
Uhum.
Terreiro São Sebastião.
E como é que você... Então era da gira do pai Beco?
É, eu era da gira do pai Fernando, até o pai Fernando me tocar pra gira do Léo, né?
Foi gira do pai Léo?
Pai Léo, eu fui pai pequeno do pai Léo,
durante
acho que uns 5 anos.
Uhum.
Daí o pai Léo saiu do terreiro, mas eu não, né?
Uhum.
O pai Léo foi para o Filhos do Sol, foi?
Outra semente.
Outra semente, é.
E daí eu continuei com o pai Beco daí.
Uhum.
Pedi para ficar com o pai Beco e o pai Gustavo. E daí depois do pai Beco, daí saí e montamos o pai de Pairada.
E como é que é essa mudança de ser pai de santo?
Pra mim é um presente, foi um presente. Sempre tive muito medo, muita reticência sobre isso, mas a minha entidade, né, minha não. Eu que sou dele, sou
isso é sempre
cavalo,
uma dúvida. Como que a gente
cavalo,
fala?
Sou o cavalo, sou o instrumento do vovô Conrado.
Uhum.
Vovô Conrado, que era entidade do pai Ferro no terreiro São Sebastião.
Ah, que lindo.
Que é um veinho bem anarquista.
Totalmente.
Sério?
Totalmente.
Bem rebelde, assim, bem...
A Umbanda já é anarquista, né? Vamos levar em consideração.
Totalmente.
A vovô é uma...
Que delícia.
Uma delícia mesmo. Uma entidade surpreendente, uma entidade que é maravilhoso.
De uma sabedoria.
De uma sabedoria, queria ter... 10% da esperteza desse velhinho.
É. Mas foram as entidades que disseram para você em algum momento, tá na hora da gente ter a nossa casa, ou foi uma coisa sua?
Não, foi um combinado, vamos dizer assim, né? Foi
certo.
Multifatorial.
Vários fatores que desencadearam a minha saída, né? Mas a principal foi o vovô mesmo, né? O vovô tinha esse plano e
falou,
vamos lá, tem que ser assim, assado, tem que ser diferente, né?
E ele é que é a entidade guia da casa.
Guia da casa. Tem o seu pai Tito Ave, que é o chefe é o meu caboclo de Oxóssi, que é o chefe da casa, né? Mas e tá. O vovô é o chefe da esquerda.
Uhum.
Mas ele é um preto velho quimbandeiro, então ele trabalha nas duas faces, né?
Uhum.
E ele é o chefe, ele que comanda a orquestra toda.
É interessante falar isso, porque muita gente tem a ideia de que preto velho é sempre aquela coisa, né?
É, não
só
é aquela
coisa. Só fofinha, que vai lá e fala, meu filho, passa a mão na cabeça. Não, preto velho quimbandeiro.
É.
Magia, desmancha, trabalho.
Sim,
eles têm
sim.
Uma força sensacional, né?
É impressionante. Uhum. Impressionante as coisas que... As mandingas, eu não sei nem de onde... Vem, né?
E é uma coisa
trabalha
que...
com várias sementes, vários temperos.
Ele tem o supermercado.
Maravilha! Tem que ter ali.
Uma vez ele foi indagado sobre isso, ele falou que ele aprendeu com a mandingar com a avó dele na cozinha.
Olha que cozinha. É
caldeirão
magia.
Pegando fogo.
Pegando fogo, literalmente.
Não vamos falar em pegando fogo, gente, que dá uma dorzinha aqui. Depois a gente fala sobre isso. É engraçado porque parece que tudo que a gente pode pedir qualquer coisa para preto velho, né?
Qualquer
ele
coisa.
Faz tudo. O que você não tem, às vezes a gente fala, não, isso aqui a gente pede pra caboclo, isso aqui a gente pede pra Exu. Pra preto velho você pode pedir qualquer coisa. É saúde, é mandinga, é trabalho, é amor,
sim,
é qualquer coisa.
Sim.
Eles têm esse poder, né?
Tem esse poder, né? São os grandes chefes da Umbanda, né?
Sim. E por falar em grande chefe da Umbanda, né? Como a gente falou no começo aqui, esse mês é mês de seu Omolu. Isso é outra coisa, né, Caidado? Não são todos os terreiros que têm esse culto a Nanã e São Omolu.
Então, essa foi uma das exigências do vovô quando eu deixei o pai Maneco, né? Que
tem
ele,
que
ele arriou e falou, olha, tem que colocar Omolu e Nanã, né? São 9 orixás que nós vamos cultuar. Eu quero assim. E como eu não discuto com ele...
Quando ele fala,
lógico. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Não discuto mesmo, né?
E aí tem o culto de... Mas como que é cultuado? Tem gira específica?
Não, é cultuado como todos. São chamados caboclos de Omolu, caboclos de Nanã.
Ah, tem caboclo. E tem filho de Omolu e de Nanã?
Tem filhos... Tem vários filhos já de Omolu e de Nanã. Filhos de Omolu tem uma característica muito específica, assim, né? São fechados, não são muito sociais.
Ah, é?
São de poucos amigos, gostam da solidão, da meditação, assim, vamos dizer.
É uma característica nova, então. É. Diferente. E de Nanã? Também?
Nanã também. A senhora
são sábios,
mais velha
né?
dos. É. A senhora mais velha dos orixás, né?
Uhum. Introspectiva. Sábia.
Cura nas mãos. Nos dois, né? Uhum. Tanto o Omolu quanto o Nanã são os que encaminham a vida, né? Tanto a chegada quanto a saída desse plano.
Porque existia um certo... Eu não vou falar que é medo de Omolu, né? Mas tem uma coisa de se falar, ou de se chamar, ou de se trabalhar com Omolu. Parece que é mais difícil.
Não, Omolu é cura.
Será que é porque essa coisa... A gente estava falando até mês passado, falando sobre Nanã. O ser humano tem medo da morte ainda, né? A morte ainda é um tabu.
Sim,
então, quando
certeza.
Você fala dos dois orixás, que são os que levam, né, que encaminham as almas, fala, não quero falar, não quero não. saber, não, nem
nós,
vamos chamar.
Nós somos muito egoístas, né?
Uhum.
Nós não entendemos a morte. Digo nós porque eu também não entendo.
Mas assim, falar de morte é falar de vida, né?
Falar de vida.
Não, e outra coisa, como é que a gente espiritualista... né, tem medo. Se a gente sabe, a gente sabe. Não é que a gente acha, imagina. A gente sabe que a alma sobrevive, que tem o outro lado, que a gente continua.
Essa,
né,
é a nossa fé, né?
Sim.
Mas você não ter a presença de um ente querido dói muito para você. E isso é egoísmo, uhum, né? Porque não deveríamos sofrer, porque a gente sofre por nós, né?
Sim. E daí, consequentemente...
Porque a gente sabe que quem foi está bem cuidado, está bem tratado, né?
Sim.
Mas que dá saudade de sentir o cheirinho de pegar.
Sim, com certeza,
né? Nossa, né? É porque a gente é muito, muito toque, né? Muito...
É muito egoísta, né? Porque as coisas deveriam ser mais... o entendimento deveria ser mais fácil, né?
Uhum.
Mas não, a gente não consegue ter esse tipo de entendimento.
Estuda.
Estuda, sabe.
Sabe, mas aí para internalizar é outra coisa, né? Na hora que acontece diferente com a gente, você fala, não quero saber. Nada de desprendimento, não é, quero aqui, bem desse jeito mesmo. Bom, tá na hora do nosso intervalo, né, Marcinho? Eu vou tentar fazer direitinho hoje.
Vamos ver, né?
Vamos tentar. A gente já volta, vamos continuar esse papo aqui. Ainda bem que tem bastante tempo ainda pra gente conversar bastante. Vamos lá.
Você está ouvindo Sete Pontos.